10 pessoas morreram, 21 ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira na PR-090, no norte pioneiro do Paraná. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem os detalhes. Guilherme, bom dia.
Bom dia. Um ônibus caiu em uma ribanceira das 10h30 da noite de ontem, em Sapopema, na região do norte pioneiro, deixando esse saldo drástico de 10 pessoas mortas e outras 21 feridas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi registrado no quilômetro 268 da PR-090, no trecho da chamada Serra Fria, que fica a 130 quilômetros aqui de Londrina. Esse ônibus transportava mais de 30 passageiros que estavam viajando do município de Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul, com destino a Telêmaco Borba, que fica na região central do Paraná. Ou seja, eram trabalhadores que estavam se encaminhando, se dirigindo a uma fábrica de celulose. O ônibus tinha placas de Dracena, no interior de São Paulo. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, chovia muito na hora do acidente e o motorista do ônibus perdeu o controle da direção antes de sair da rodovia, em pista simples, e capotar. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, 5 deles para a Santa Casa de Cornélio Procópio, aqui no Norte Pioneiro. Há também feridos encaminhados pelo SIAT-SAMU para hospitais de Telêmaco Borba e também para unidades dos municípios de Curiúva e Sapopema. Esse acidente mobilizou a população da região, equipes do SIAT, SAMU e também do Corpo de Bombeiros de várias cidades. Os corpos das 10 vítimas foram encaminhados aqui para Londrina, para o IML, para o Instituto Médico Legal, para identificação. Já o tráfego de veículos foi liberado desde o início da manhã, lá na PR-090, após esse acidente com esse saldo de 10 mortos e 21 feridos. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas informações. Um idoso de 65 anos morreu após ser atingido por um galho durante um temporal na tarde de ontem em Colombo, que fica na região metropolitana aqui de Curitiba. De acordo com informações repassadas à CBN pelo município, o homem foi retirar o carro para proteger o veículo durante a chuva, que vinha acompanhada de ventos fortes, e acabou atingido na cabeça. Ele morreu na hora. Em Curitiba, não houve registro de mortes ou feridos, apesar das 124 solicitações para atendimento de queda de galhos e árvores em 46 bairros, isso por volta das 4 horas da tarde de ontem. Conforme a Defesa Civil da capital, foram 19 milímetros de chuva no período de uma hora, com impactos maiores provocados pelos ventos. Rajadas chegaram a 40 km por hora, segundo o CIMEPAR. O temporal deixou 54 mil residências sem luz na cidade, imóveis sem luz nesta quarta-feira. Na manhã desta quinta, por volta das 8 horas da manhã, 3 mil unidades na capital seguiam sem energia, de acordo com dados repassados pela Copel à CBN. De acordo com a Defesa Civil do município, o último boletim foi divulgado ontem às 5h30 da tarde, também foram registradas 9 ocorrências para fornecimento emergencial de lona, atendidas por equipes da Guarda Municipal. Não havia, até aquele momento, registro de pessoas que precisaram deixar as suas casas. Houve ainda o registro de um desabamento e da queda de uma placa grande de sinalização de trânsito. Em Ponta Grossa, a Prefeitura anunciou o fechamento da reforma, o fechamento para a reforma, melhor dizendo, do Hospital Municipal. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Tailan, bom dia.
Bom dia, Luciano, e aos ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo, o Hospital Municipal Dr. Amadeu Cupe, aqui de Ponta Grossa, deve ser fechado para reformas por conta de problemas estruturais. Essa informação foi confirmada pela Fundação Municipal de Saúde. O processo de transferência de pacientes para outras unidades hospitalares do município deve ser concluído em 2 meses. No início de março, no início deste mês, a Prefeitura decidiu já interditar o centro cirúrgico aqui do hospital e também não há uma previsão de quando essas cirurgias serão retomadas. O Estado, então, tem 2 meses para realocar os pacientes para outras unidades conveniadas aqui do município. A Prefeitura enviou um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde sobre a necessidade das reformas aqui no hospital. Segundo a Fundação, a unidade passa por problemas estruturais, principalmente no telhado. Depois desse período de 60 dias, as equipes de engenharia devem avaliar a estrutura para determinar que tipo de reforma será feita. Se será feita uma reforma total no prédio ou somente em alguns setores. Com a transferência de todos os pacientes, as atividades do hospital serão suspensas. Uma auditoria da Vigilância Sanitária constatou esses problemas estruturais na unidade e a Fundação Municipal de Saúde já encaminhou um projeto de reforma para o Estado, solicitando os recursos para essa reforma. Segundo a Fundação, a reforma não é barata e a avaliação da Prefeitura é de que existe um problema crônico, já que o Hospital Municipal nunca passou por reformas completas desde a inauguração, há cerca de 45 anos, então esse fechamento é necessário, porque a obra será feita também na parte elétrica e hidráulica, impossibilitando, né, que os pacientes continuem aqui no hospital durante o período de reformas. E de acordo com a Fundação, é impossível continuar esse atendimento. Com o fechamento do hospital, os servidores de saúde serão realocados para os serviços dentro do município, já que são servidores aqui do município de Ponta Grossa. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas informações. Então, necessário o fechamento do hospital para essa mega reforma por lá, Hospital Municipal de Ponta Grossa. E assim como a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Estadual de Maringá manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da instituição. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a UEM divulgou ontem que vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados da instituição. A reitoria emitiu um comunicado dizendo que a decisão foi tomada após consulta ao Comitê Técnico para Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 da UEM. A medida considera os protocolos de biossegurança internos da instituição e a UEM disse que vai acompanhar o cenário epidemiológico dentro da universidade e que vai aguardar um novo parecer desse comitê para se pronunciar novamente sobre este assunto. Na Universidade Estadual de Londrina, vale a mesma regra. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Olá, Letícia, bom dia a todos. É um ato executivo, foi divulgado pela reitoria da UEL e determina a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, em órgãos e também nas unidades da universidade. A decisão segue a recomendação do subgrupo de acompanhamento da Covid-19. Mesmo com o decreto estadual publicado pelo governo do estado na última terça e com o decreto municipal aqui da Prefeitura de Londrina desobrigando o uso de máscaras de proteção tanto em ambientes externos quanto internos, a UEL determinou essa manutenção da máscara de proteção no campus da universidade. O documento também recomenda o uso de máscaras em ambientes abertos até o dia 8 de abril. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. No Vale do Iguaçu, a 6ª Regional de Saúde divulgou o calendário de vacinação contra a influenza e sarampo nos 9 municípios da região. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. É, a 6ª Regional definiu o calendário da vacinação contra a influenza e o sarampo e a primeira etapa já terá início na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, e com o chamado dia D da vacinação no dia 30 de abril. E quem detalha as informações no CBN Paraná é a Paula Krizanovski, diretora da 6ª Regional de Saúde. Vamos ouvi-la. Bom, Lúcia, tivemos um probleminha aqui com o nosso áudio, mas a campanha ela será... Podemos rodar? Vamos lá.
Eu acho que a gente teve um problema mais uma vez aí com o áudio, Rafael. É, você consegue me ouvir? A gente falava então...
Isso. É, tivemos um probleminha técnico aqui, Lúcia, mas a campanha ela será realizada em duas etapas. A primeira de 4 a 30 de abril para profissionais de saúde e influenza para pessoas acima dos 60 anos. E a segunda etapa de 2 de maio a 3 de junho. E além dessa campanha que inicia na segunda-feira, no próximo sábado, União da Vitória vai realizar o sabadão da vacinação contra a Covid-19 em todas as unidades de saúde do município. E estarão disponibilizadas da primeira até a quarta dose da criança até o vovô, é importante que todos completem o esquema vacinal. Eu volto com você, Luciano.
Sem dúvida. Obrigado, Rafael, pelas informações. Campanha contra a influenza também teve início aí no estado do Paraná, em outras regionais. Importante buscar essa imunização também, claro, no primeiro momento para os grupos prioritários. O assunto agora é economia. Um ranking colocou o Paraná em segundo lugar na geração de empregos. Municípios da região oeste aparecem no topo como cidade e mais criaram vagas no mês de fevereiro. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Lucian. Olha, de cada 4 municípios paranaenses, 3 apresentaram resultado positivo na geração de empregos em fevereiro. Isso aí de acordo com o mapeamento divulgado essa semana pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Somente no mês de fevereiro, Lucian, 28.506 postos de trabalho com carteira assinada foram criados no Paraná. A pesquisa aponta que 291 cidades fecharam o período com mais contratações do que demissões. Esses números fazem com que o Paraná apresente o melhor resultado do sul do país. Na região oeste, municípios como Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu puxam os números para cima na criação de postos de trabalho. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, o setor de serviços, a maioria das atividades ligadas ao turismo, registrou mais de 80% dos empregos com carteira assinada gerados no mês de fevereiro, reflexo da retomada da economia, da retomada do turismo no estado, em especial lá em Foz do Iguaçu. Lá em Foz, dos 699 novos postos de trabalho abertos, 560 estão ligados ao segmento. No ano, a cidade acumula mais de 1.000 vagas preenchidas. Já Cascavel criou 1.190 postos de trabalho, deixando o município em segundo lugar no estado na geração de empregos a cada 100 mil habitantes. Pelos números, Cascavel gerou 354 empregos para cada 100 mil habitantes. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Cris. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira e reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.